Amanhã é dia do trabalho. Uma grande preocupação de muitos trabalhadores é a questão da reforma da Previdência. E esse é um assunto que preocupa aos empregadores, aos empregados e também a quem está procurando um emprego. Nós vamos conversar. Balista, essa discussão acalorada, né, que quase sempre deixa de lado aspectos técnico-jurídicos e partem para abordagem econômica e sociológica. Nós vamos conversar aqui no CBN Total com Elton Duarte Batalha, professor de Direito Trabalhista da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Bom, primeira pergunta, né? Acho que mesmo quem é contra sabe que há uma necessidade, né? Que alguma coisa tem que ser mudada. Existe mesmo essa necessidade, essa obrigatoriedade de se mudar a Previdência no país, professor?
Ah, existe. Infelizmente, o que o Brasil está pagando o preço hoje e vai ter que pagar esse preço é pela inação, pela omissão dos políticos nos últimos tempos, né? Houve uma alteração demográfica no Brasil e já há muito tempo demanda um acerto. A questão é como é que esse acerto previdenciário tem que ser feito. Eu tenho a impressão que esse acerto tem que ser feito atingindo a todos e, evidentemente, até por questões históricas, sociológicas, nós temos resistências corporativistas para que esse acerto seja feito, né? No âmbito público existe uma resistência muito grande, mas o fato é necessário que a gente faça esse acerto previdenciário e todos vão ter que dar a sua parcela de contribuição. Infelizmente, como ela não foi feita antes, o rombo nas contas públicas foi aumentando e agora o acerto tende a ser um pouco mais doloroso do que teria sido no passado se fosse algo mais gradual, né?
O texto, professor Elton, ele hoje, da maneira como está sendo discutido na Câmara, né, a gente tem visto discussões extremamente acaloradas, quase tem troca de agressão na Câmara quando se fala sobre isso. Esse texto, ele tem prejudicado só o trabalhador comum? Eu faço essa pergunta, o trabalhador comum, assim, quem ganha o salário mais baixo, né, quem é o empregado, né? Porque pelo que a gente acompanha, muita gente que ainda não entende como funciona a reforma da Previdência, acha que só as classes mais baixas serão prejudicadas com a aprovação da reforma. É assim mesmo ou existem, né, outras discussões aí?
Não, existem outras discussões. O problema é o seguinte, existe, como sempre, né, o uso político dessa situação. Mesmo quem está contrário a esse tipo de reforma que a gente vai precisar passar, eles sabem da necessidade de acerto na conta pública em decorrência da reforma da Previdência. A questão é que, como essa reforma é necessária e uma vez feita, há uma tendência de que haja mais investimentos e que a economia melhore, etc. Se isso acontecer mais ou menos dessa maneira, quem vai colher os dividendos políticos é o governo de turno, ou seja, o governo mais à direita, do Bolsonaro, etc. Então, há uma ideia de que essa reforma tem que ser feita, mesmo por quem é contrário, mas eles vão tentar desidratar essa reforma. Então, não atingiu um trilhão que o Paulo Guedes fala, mas atingiu um valor menor, 800 milhões ou 600, porque de alguma maneira, se eles conseguirem desidratar, mais à frente esse assunto vai precisar ser rediscutido e o governo atual não vai usufruir de todos os dividendos que ele imagina. Com relação à primeira parte da pergunta, isso atinge apenas o trabalhador comum? Da forma como ela está redigida hoje, não. Ela não é perfeita, ela atinge o trabalhador comum, mas atinge também os servidores públicos, especialmente os servidores públicos de elite, né? Porque quando a gente fala de servidor público, a gente acaba colocando na mesma, sob o mesmo guarda-chuva, no mesmo termo, pessoas que ganham pouco, servidores públicos, sei lá, que ganham R$2.000, R$3.000, e servidores públicos de elite, como juízes, membros do Ministério Público, etc., que ganham mais de 20, né? Essas pessoas vão ser atingidas também. A questão que eu digo no sentido de que tem que ser, pelo menos, estudado com mais cuidado, BPC, que é aquele benefício pago a pessoas que ganham muito pouco, questão de trabalhadores rurais, enfim, tem que ser visto todo mundo, para que todos deem sua contribuição, mas sempre diminuindo pesos sobre aqueles que são os mais favorecidos na sociedade, né? Então, essa reforma, ela merece, de fato, ter alguns pontos discutidos, mas sempre tendo em vista de que é o princípio da igualdade do ponto de vista material, de que quem pode contribuir com mais, tem que contribuir com mais. E essas pessoas que sempre representaram uma camada privilegiada são servidores públicos de elite. Isso é um fato demonstrado pelo rombo da Previdência.
E a maior preocupação, principalmente de quem trabalha com carteira assinada e está próximo de se aposentar, né? Ou até quem está no meio, que conta, né? Sei lá, faltam 10, 12 anos para me aposentar, é a necessidade de trabalhar por mais tempo também, né? Então, isso o senhor vê como uma questão fechada já, professor? Ainda vai ter essa discussão? Tem pessoas que já estão próximas de se aposentar que não vão ser atingidas por uma mudança? Como que vai funcionar isso? A gente fala sempre em caso de aprovação, né?
Uhum. Esse é outro ponto que, assim como aconteceu na época da reforma trabalhista, os aspectos técnicos são colocados infelizmente, são colocados de lado para que questões políticas venham à tona. Então, sempre há um uso político muito perigoso desse assunto e faz muito mal ao crescimento e à evolução do país. Primeiro, com relação a quem já tem condições de se aposentar hoje, fique tranquilo, porque se você já tem todas as condições e apenas está trabalhando porque quer ou porque tem necessidade, mas já tem as condições de se aposentar hoje, essa pessoa entra naquele chamado rol das pessoas com direito adquirido. Então, se ela já reúne as condições para se aposentar, ela não vai ser atingida por essa reforma. Uma pessoa que, por exemplo, falta um ano para ela se aposentar, ela entra na ideia de regras de transição, em que não é que ela vai ter que trabalhar mais 15 anos para se aposentar. Em geral, isso é que está sendo discutido na reforma, ela vai ter que trabalhar um pouco a mais, em geral é um percentual a mais do que ela teria para se aposentar agora, apenas para entrar nessa faixa de transição. Em geral, as pessoas que são mais atingidas por essa reforma são pessoas que hoje estão na faixa dos 35, 40 anos, que só vem a possibilidade de se aposentar mais distante, portanto, para essas pessoas a transição, digamos, vai ser mais dolorida, né? Mas as pessoas que estão próximas da aposentadoria, um ano, dois, cinco anos, tal, essas pessoas têm que ficar mais tranquilas, porque elas vão ter que pagar, entre aspas, um pedágio aí, essa transição, mas não é nada doloroso, digamos, a pessoa, em vez de se aposentar daqui a um ano, vai ter que se aposentar daqui a um ano e meio, coisas do gênero, apenas para que essa transição ocorra de maneira mais correta do ponto de vista de técnica jurídica e de contagem de tempo, né?
Professor, é muito que se conversa sobre reforma trabalhista, né? O ouvinte que acompanha a CBN acompanha essa discussão na nossa programação nacional. Aqui também nós já abordamos na programação local de Campinas, mas o senhor falou algo aí que chamou muita atenção, né? Que essa recuperação do país vinda da reforma da Previdência, né? Da reforma trabalhista, seria um remédio a médio e longo prazo, né? Porque hoje se fala muito, por essa politização da reforma, que é a única alternativa para que o país destrave a economia e volte a crescer. Então eu queria retomar esse ponto que o senhor respondeu aí no começo da entrevista. Não é para, assim, aprovou a reforma, as coisas já começam a melhorar, né? Então é algo que demanda algum tempo.
Exato. Esse é um ponto que é novamente como a política tem uma influência um pouco ruim quanto à análise dessas questões técnicas, né? E ainda mais num país como o nosso que anda tão polarizado, né? Direita, esquerda, você é pró ou contra, basicamente joga um rótulo sobre as pessoas que discutem. Quando houve a discussão da reforma trabalhista, eu lembro de dar algumas entrevistas, especialmente na época em que o governo dizia que a reforma por si só, o governo na época, o Temer, né, que a reforma por si só ia criar empregos. Eu lembro de, na época, dizer, isso não é verdade. A reforma cria condições para o crescimento. A gente está vendo isso agora. Não houve um crescimento exponencial na geração de empregos, porque a reforma, ela criou parte das condições. Só que o Brasil precisa de uma série de reformas estruturais. Reforma trabalhista, ela foi feita em parte com vários problemas, e até hoje a gente discute alguns desses problemas. A reforma da Previdência também tem que ser feita, ela tem que ser feita para que os investidores tenham confiança no nosso segurança jurídica, no nosso setor econômico, etc. E depois vai ter que ser discutida também a reforma tributária em termos de criar condições para um empreendedorismo mais adequado ao que se tem no mundo. Então, o que a gente precisa é ver essas reformas como fundamentos de confiança para o investidor. A partir desse momento, a gente percebe, quando tem esse tipo de discussão, o que acontece na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é apenas parte do reflexo, né? Porque os empreendedores, eles demandam segurança jurídica. O que eu coloco no papel vale? Ou, de repente, vem algum órgão judiciário e desconsidera tudo aquilo? A questão da reforma da Previdência é a mesma coisa. Eu posso confiar num país que tem um rombo tão grande? Qual é a certeza que eu vou ter de que daqui a pouco o país não quebra? Ou como aconteceu, por exemplo, como está acontecendo, infelizmente, no Rio de Janeiro, que ficou sem pagar durante muito tempo o 13º dos trabalhadores no ano passado e coisas do gênero. Então, essas reformas, elas são fundamentais para reativar a confiança dos investidores e, a médio e longo prazo, a gente conseguir a geração de empregos. Claro que no curto prazo tem um efeito isso daí, mas o que importa mais é a médio e longo prazo. Só a reforma trabalhista foi demonstrado. Ela criou em parte as condições, mas ela não resolveu o problema como um todo, né?
Sim, professor Elton Batalha, e também a Bolsa de Valores, ela tem um lado bastante, como é que se diz, bastante explícito nessa questão politizada da reforma, né? Isso, qualquer notícia que surgia já na época da campanha, que o candidato que o mercado queria depois que a votação, né, as pesquisas começaram a apontar que era o único que teria chance contra a chamada esquerda, seria o eleito presidente Bolsonaro, né? Então, quando se tem alguma notícia sobre reforma que pode acontecer, ou alguma venda de algum ativo da Petrobras, a bolsa sobe também. Então tem isso, né? Os investidores escolhendo o lado deles é meio que uma obrigação de se aprovar as reformas.
A verdade é a seguinte, assim como houve um governo teoricamente de esquerda, né, que foi o governo Lula, eu digo teoricamente não pelas posições sociais deles, que eram claramente de esquerda, mas algumas questões de economia, por exemplo...
Nada de banqueiros... economia de esquerda.
Pois é, quantos banqueiros lucraram? Então, o forte do governo dele, quando teve uma aprovação maior... É quando ele adotou políticas mais liberalizantes, ou pelo menos no sentido de que aprovavam o interesse do mercado. Quando eu faço essa referência à Bolsa, basicamente é porque tem aquele ditado em inglês, né? Money talks. Ou seja, o dinheiro fala, eles não têm posicionamento político a priorístico, então a priori, para eles, pouco importa se o governo é de direita ou de esquerda, contanto que a economia cresça e que eles ganhem dinheiro, como houve lá no governo Lula e como eles esperam que aconteça agora. Eles não têm uma posição política pré-definida, contanto que o mercado ande. E para eles, o que importa é que o mercado ande com base nessas reformas estruturais. Eles precisam ter confiança. A palavra chave aí é confiança. Eles precisam ter confiança nesse governo, de que o que está assinado vai ser respeitado. A gente viu isso claramente há pouquíssimo tempo com o governo Bolsonaro, na verdade, na figura dele mesmo, desdizendo o que o Ministério da Economia diz, que é a questão da liberalização da economia. Então, o Paulo Guedes estava no exterior tentando convencer os investidores, e, de repente, o Bolsonaro faz a caneta dele escrever mais forte com relação à Petrobras e a questão do aumento do diesel. Ou seja, respeitou o que o mercado esperava e determinou que durante um tempo, depois da decisão foi revertida, que o diesel não fosse aumentado, quando toda essa questão dos caminhoneiros é mais estrutural do que uma questão de canetada, né? Existe um número muito grande de caminhoneiros devido a um subsídio que não deveria ter sido dado no governo Dilma e que acabou tornando o mercado desequilibrado. Muitos caminhoneiros acabou desidratando o valor do frete e hoje o pessoal não consegue suportar um aumento do diesel. É esse o ponto, né? O governo, na parte econômica, pelo menos na parte do Paulo Guedes, adota uma posição, mas parece que o governo, o próprio presidente, ele não está muito convencido ainda do que é uma liberalização de mercado, né?
E para a gente fechar então, professor Elton Batalha, uma última pergunta. Em caso de não aprovação, porque a gente está vendo bastante polêmica, até o Centrão, né, que ajudou muito a eleição do presidente Bolsonaro, ainda não fechou questão sobre o apoio, né, a reforma. Amanhã em todo o país estão espalhadas aí manifestações contra a reforma da Previdência. O que pode acontecer se essa reforma não passar no Congresso?
Olha, eu sinceramente, essa questão de Centrão e tal, acredito que o presidente já caiu um pouco mais na real, no sentido de que ele vai ter que colocar as mãos dele e praticar política. Política, eu espero, de uma maneira um pouco mais decente, né, do que a gente historicamente tem visto. Não sei se ele vai conseguir, não sei se até que ponto vai essa conduta dele. O Centrão, de alguma maneira, vai ter que, em algum momento, aderir a esse projeto, ainda que não seja completamente. Para isso, tem algo que é fundamental. Esse algo fundamental é o apoio do Maia. O Maia, ainda que não seja, digamos que ele não tenha um apoio popular muito grande, ele é muito eficiente do ponto de vista político. Portanto, o Bolsonaro não consegue aprovar essa reforma se ele não conseguir o apoio do Maia. Nos últimos tempos, eles parecem ter se entendido melhor. O Maia tem andado junto com o presidente, e se o Maia andar, o Centrão vem junto. Com relação a essa questão de manifestações, eu até compreendo, porque a população não está sabendo bem do que está sendo discutido, porque envolve muitos termos técnicos e é compreensível. Não há um debate público, digamos, que fale a língua da população, né? Sempre com um juridiquês, muitas vezes, ou um economês que torna incompreensível para a maior parte da população. Então isso tem que ser melhor explicado. E se isso não for aprovado, o Brasil tende a se tornar um país economicamente mais ou menos próximo do que a Argentina, em que ninguém confia no que eles falam. Agora o presidente Macri assumiu, né, o último mandato dele. Quando ele assumiu, ele adotou políticas liberalizantes. Talvez ele tenha pisado fundo demais no acelerador, e hoje a gente vê que existe um problema lá na Argentina, né? Um problema político. Portanto, essa questão de não aprovação, ela colocaria o Brasil inteiro mais ou menos na condição que hoje está no Rio de Janeiro, de impossibilidade de cumprimento das contas públicas, né? Então, eu espero que essa não seja uma possibilidade na mesa, a não aprovação. Mesmo que ela seja mais tímida, essa reforma tem que ser aprovada, com acertos, porque ela ainda tem pontos a serem acertados.
E as discussões vão continuar. Elton Duarte Batalha, professor de Direito Trabalhista da Universidade Presbiteriana Mackenzie, conversou com a gente aqui no CBN Total sobre a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Muito obrigado pela entrevista, professor Elton. Uma boa tarde.
Uma boa tarde, eu que agradeço.